Bom, hoje, dia 22 de março, 10h30, começando aqui mais uma edição do podcast. Como sempre, só relembrando que todas as análises feitas aqui são apenas conjecturas de mercado baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, eu vou tentar fazer aqui alguns comentários mais para frente, sobre ações específicas, mas acho que hoje o cenário macro, né, tanto nacional quanto internacional, acaba se impondo aí na ordem do dia. Então eu vou focar mais nisso. Como eu disse, sobrar um tempo no final, já que a ideia sempre é não passar meia hora, eu falo aí de algumas empresas específicas. Bom, vamos lá. Para começar, até para abordar isso primeiro, talvez seja uma coisa que nem todo mundo que não acompanha o mercado tão de perto esteja ciente, mas foi uma coisa que aconteceu, eu acho que foi até na sexta ainda, mas ou no sábado, enfim, mas teve os impactos no mercado já ontem, né, no mercado asiático, que é uma coisa que a primeiro olhar, até para quem não acompanha o mercado tão de perto, é relativamente novo, parece algo meio fora, né, mas acaba impactando mercados emergentes, né, e o Brasil é um desses mercados. Foi o que aconteceu na Turquia, né, a Turquia trocou o presidente do seu Banco Central, mas só para contextualizar a situação. A Turquia teve uma reunião ali do seu Banco Central para definição de aumento, manutenção da taxa de juros. O Banco Central turco acabou chegando à conclusão de aumentar a taxa de juros de 17% para 19%. E aí você vê a diferença, por exemplo, para o Brasil, que está com a taxa de juros, mesmo com o aumento que o Copom fez de 2,75%. Então, você vê o tamanho que a taxa de juros na Turquia está. E esse aumento foi feito aqui, tecnicamente, eu não vou entender a economia turca para entrar no mérito se isso foi certo ou errado. Mas o fato é que a inflação na Turquia, mesmo com uma taxa de 17%, estava muito alta. E o Banco Central acabou decidindo ali, né, por ter um aumento da taxa de juros bastante expressivo. O Erdogan, que é o presidente turco ali, né, que, claro, acabou sendo eleito por eleições já há algum tempo atrás, mas está ali no poder de uma forma, a gente pode dizer, apesar de até ter sofrido um golpe contra ele há algum tempo atrás, aí, alguns, eu não lembro agora a data exata, mas deve ter sido cerca de 2 anos atrás, 2019 e 2018. Mas, de fato, é um país ali um pouco complicado com a realização de eleições. O Erdogan, alguns nem consideram exatamente uma democracia plena, né? E, de toda forma, o Erdogan tem um histórico de trocar os presidentes dos bancos centrais quando as taxas de juros aumentam muito. Isso já aconteceu no passado. Em 2018, a lira turca, que é a moeda, ela despencou. Aliás, digamos que o país já vinha usando as suas reservas internacionais há bastante tempo de forma a impedir que a lira turca se desvalorizasse ainda mais, ou seja, o mercado vinha comprando lira turca, né, o Banco Central, desculpa, vinha comprando lira turca no mercado para impedir a moeda de valer ainda menos em face do dólar, o que para quase qualquer país do mundo, né, visto que o dólar, querendo ou não, é a moeda de troca internacional, acaba gerando mais inflação. De toda forma, isso acabou sendo visto ali como um sinal, né, que as medidas do atual presidente central da Turquia, que era visto como um cara, e aqui podem discordar ou não disso, mas as pessoas, de forma geral, as pessoas que atuam no mercado, como eu já disse, o mercado não são cinco pessoas sentadas numa sala, né? São pessoas do mundo inteiro que compram e vendem ativos. E, de forma geral, ele transmitia ali algum nível de confiança, tá? E confiança é uma coisa muito importante. Às vezes você pode estar até fazendo a coisa errada, mas se você tem confiança, você no mínimo posterga os efeitos negativos daquilo quando você está falando aí de efeitos econômicos do curto prazo. De qualquer forma, essa saída foi vista ali como uma ingerência, né, do Erdogan na política econômica, que poderia levar ali a juros mais baixos, ao aumento da inflação, que pode levar a crescimento econômico, mas uma corrosão no país depois, porque ninguém pode querer deixar dinheiro lá num país em que você não tem segurança institucional, né? Porque não foi uma troca ali muito clara, né? E, bom, não foi a primeira vez, como eu já disse, não foi a primeira vez que o Erdogan fez isso, as outras vezes a lira turca também derreteu. A lira turca caiu, salvo engano, em relação ao dólar, né? Caiu 9%. Chegou a cair 15 quando abriu, mas acho que fechou o dia com 9. E a grande questão é, se a gente pensar no Brasil, falar, por que que o Brasil tem a ver com a Turquia, né? A percepção de risco nos países emergentes é parecida, ou seja, quando a gente vê um problema em um, às vezes um investidor que não entende tanto, que está lá nos Estados Unidos, seja, pode até ter um hedge fund, que é falar, pô, aqueles hedge funds ricos, né? Muitos deles, na verdade, têm dinheiro de terceiros, né? Dinheiro de fundos de universidades, dinheiro de aposentados de empresas, mas enfim. Eles, ao ver um risco em um país tão longe, eles simplesmente saem vendendo cesta de moedas. O que a gente diz cesta de moedas? São moedas de países que às vezes se acham em situações parecidas. Nesse caso, se a gente pegar a variação de moedas no mundo, né, as moedas que mais sofreram em relação ao dólar foram a lira turca, o peso argentino e o real brasileiro. Então a gente vê três economias que, digamos, estão no mínimo sob desconfiança internacional. Então, o que aconteceu com a Turquia? Teve um medo de disso transparecer, vir um pouco para o Brasil, além da crise sanitária que a gente vive aqui, que só piora, que eu já vou chegar lá. Mas o fato é, né? O que isso acabou gerando? Já desde cedo, o dólar se valorizando mais ou menos 1% em cima do real, não foi nada tão catastrófico. Mas teve sim uma parte de efeito Turquia, a bolsa caindo forte. Claro que a queda forte da bolsa aí, agora caindo e tanto e tal, também tem um pouco a ver com as maiores restrições na Europa, que está lidando ali com uma terceira onda, digamos, muito forte. No Brasil, a gente tem aí, né, um aumento exponencial do número de mortes, e a coisa parece estar bastante fora de controle. A gente ainda tem um embate político aí que parece não se resolver. Isso pode trazer mais tensão para o Congresso, e a gente está tendo talvez discussões no Congresso que nem sejam as mais frutíferas para o momento. Isso traz só maior instabilidade, né, e as empresas vão ficar mais. Quanto mais a gente não adotar os remédios amargos, digamos, aqui no Brasil, mais tempo vai demorar para a gente conseguir ter uma situação de normalidade, né? Então, isso, claro, pesa sobre as empresas. Para quem se questiona até porque a bolsa. E terminando aquela questão turca, tá? O fato é, às vezes, eu me interrompi aqui, mas só para finalizar isso mesmo. Às vezes, o cara que está comprado em lira turca, ele está vendido em real. O que isso significa? Vamos supor que eu, Felipe, quero comprar lira turca. Falam, meu, acho que a Turquia está num caminho bom, está melhorando, a pandemia lá está diminuindo um pouco, e o Brasil está meio complicado. Então, eu vendo real, tá? O que a gente chama de vender a descoberto. Eu vendo reais sem tê-los, só que eu, ou seja, apostando que o real vai se desvalorizar, né? O real vai ter problema, e compro lira turca achando, pô, lira turca vai bombar. Só que daí acontece a situação de ontem. O que que acontece? Eu vendo, como eu tô tendo prejuízo na lira turca, eu fecho aquela posição e automaticamente também fecho a de real. Só que eu ter vendido real, claro que eu posso comprar real, que acabaria gerando valorização do real, mas eu vendo esse real, só que eu vou comprar esse real, mas eu não vou querer ficar exposto em Brasil. Então, isso vou comprar para fechar a posição, mas não vou ter nenhuma exposição real aqui diante desse risco da lira turca que é contagioso. Em 2018, quando isso aconteceu também na lira turca, salvo engano, os mercados emergentes, outros responderam de forma muito agressiva. Então, a gente já está no começo do dia, pode ser que esse nível de contágio, até baseado no que aconteça, seja maior ao longo do dia, pode durar mais dias, tem que ver um pouco como isso vai rolar. Lá na Turquia teve a troca do presidente do Banco Central, né, como eu disse, e o novo presidente que vai manter a taxa em 19%, tentou suavizar um pouco ali que essa troca teria sido tão política, mas a gente só vai saber os impactos reais disso nos próximos dias. Continuando sobre o Brasil, a gente tem ali um aumento do tensionamento no Congresso, embora muito lento, né, provavelmente em outros países já teria tido maiores repercussões. Mas isso, claro, acaba gerando ali uma instabilidade, além de, claro, o país está no completo caos social por causa da pandemia, acho que ninguém tem dúvida disso, né? O número de mortos, a gente não tem medidas efetivas para diminuir o contágio. Mas essa tensão, claro, leva ainda a um momento, talvez, que deveria ser de união política, uma instabilidade política, o que leva mais gente a ter medo de colocar dinheiro aqui, né? Então, isso pode sim levar a maiores subidas do dólar. É claro, para quem também não está entendendo um pouco por que a bolsa não cai, tá? É que tem-se ali uma coisa que é o seguinte: o que acontece com as empresas nesse momento necessário de fechamentos, que não estão exatamente fechamentos sérios, mas o fato é, as pessoas também estão sem dinheiro, né? Então, as empresas faturam menos, esse auxílio emergencial novo que vai ter não é ali um valor tão expressivo também, a ponto de movimentar a economia, que nem já foi o outro auxílio emergencial, que não estou entrando no mérito se eram os melhores valores possíveis, mas o auxílio emergencial anterior, em valores totais, era um valor alto, então acabou, claro, ajudando a economia no ano passado. Esse atual auxílio já é um valor bem mais baixo e não sei os impactos reais que isso vai ter na economia. Mas, pegando nesse sentido, né, a gente tem as pessoas sem dinheiro, ou seja, as empresas faturam menos. Qual que é o fato? As grandes empresas que estão listadas em bolsa têm melhores taxas de juros de bancos, têm mais. As vendas delas acabam caindo menos. Então, claro, o que acontece é que muitas vezes, claro que essas empresas grandes também, se estiverem no fio muito mal, elas podem quebrar rapidamente. Mas como a maior parte delas já se estruturou ano passado, fez aumentos de capital, até porque entrou muito capital na bolsa de qualquer forma, em IPOs e muitas coisas, elas têm maior resistência a uma quebra agora, enquanto as menores não conseguem mais aguentar, né, digamos, outro momento desse, que, claro, só está existindo porque demorou. A velocidade de compra de vacina, porque a gente não isolou direito, mas tirando esse fato, indo para o que está acontecendo agora. Essas empresas menores têm maior tendência de quebrar. Então, às vezes, as empresas da Bolsa, claro, vão se desvalorizar um pouco, mas não tem quedas tão trágicas quanto aconteceu no passado, Porque, primeiro, por mais que pareça que a gente nunca vai sair disso, agora existe uma perspectiva, já que as vacinas existem. Claro que vai ser lento, tá tudo desorganizado, mas o fato é, ninguém acha que o mundo vai acabar, como aconteceu no passado, mas, e ao mesmo tempo, as empresas menores concorriam com essas empresas grandes listadas em bolsa, têm uma chance maior de quebrar. Então, na prática, o que pode acabar acontecendo é um aumento do market share das grandes empresas nos mercados, né? Porque você pega as grandes empresas, as menores quebram, claro, as grandes empresas também têm problemas grandes temporariamente, mas elas já conseguiram empréstimos comparado com os outros, a taxa de juros interessantes, já conseguiram ali de alguma forma se colocar através de aumento de capital, de outras estruturas, até um caixa para passar, mesmo esse momento sendo mais longo, a sobreviver a ele, e quando as coisas voltam. Claro, podem demorar a voltar, pode ser mais lento, o país pode sim entrar numa espiral muito complicada e não voltar a crescer tão rápido, mas de qualquer forma, elas tendem até a ganhar market share, mesmo se for de um mercado menor. Então elas são naturalmente menos afetadas, isso explica um pouco porque o índice não recua mais. Claro, tem outras razões, mas isso é uma das razões, né? Então aí no Brasil a gente tem todos esses riscos inerentes. A coisa no Brasil está nesse nível porque existem alguns cálculos aí, por exemplo, semana passada, pelo menos os números que apareceram aí, né? Foram entregues 9 milhões de vacinas. O Brasil até hoje acho que tinha. Posso estar com os números errados aqui do número de vacinados, tá? Mas seria algo como 13 milhões de pessoas, contando entre primeira e segunda dose ali. A grande maioria só tomou a primeira dose, né? Uma parte menor tomou as duas doses. Então, se a gente pensar que seria possível vacinar mais 9 milhões de pessoas, claro, tem a distribuição, que já foi errada algumas vezes, tem ritmo de vacinação, mas o Brasil já chegou a vacinar 4 milhões por dia na H1N1, mais ou menos, então. Não acho que isso vai acontecer agora tão rápido, mas se a gente acelerar um pouquinho a vacinação e desde que essas entregas continuem constantes das duas vacinas que estão sendo produzidas aqui, embora o IFA disso também vá acabar em algum momento, a gente não sabe se as entregas da Pfizer e da Janssen vão vir realmente nos meses previstos, como é que vão funcionar essas entregas do laboratório russo, da Covaxin, por isso que eu estou fazendo todas essas ressalvas. Mas no melhor cenário possível, que a gente teria no mínimo 9 milhões por semana de vacinas aí, quer dizer, não o melhor possível, porque as outras vacinas de fato vão ser entregues, se tudo der certo, a partir de abril, se der tudo certo. Mas se a gente tiver um cenário em que o IFA fique constante, a gente tem aí talvez 6 milhões de entregas da Fiocruz, como disse o presidente, por semana, mais ali entregas da Coronavac na base dos. Vou chutar 7, tá? Mas esse número não tem exato. Serão 13 milhões de vacinas por semana até acabar o IFA. Então, claro que isso daria um gás aí no ritmo de vacinação. Mas ainda assim, claro, isso não é a bala de prata porque a gente está muito atrasado. Mas, claro, vai vir aquele cálculo, número de população, a gente está na frente. Sim, mas a gente está lento em números totais. Claro, nossa população é grande, é complicado. Mas se a gente tivesse organizado isso melhor, a gente poderia estar um pouquinho na frente. E cada um pouquinho na frente faz muito diferença nesse momento. E esse pouquinho, na verdade, é quase questão de juros compostos. Né? A gente estaria um pouquinho na frente, que a gente teria um planejamento melhor, já teria mais IFA, já teria mais vacinas de fora. Então isso iria exponencialmente para a gente acabar essa vacinação alguns meses antes. E primeiro, a diferença em número de pessoas que infelizmente faleceram, não tem nem o que dizer, né? Isso não tem como dizer sobre isso, é muito triste. E claro, a questão secundária, que é econômica, porque sem pessoas não tem economia, né? Que as empresas também teriam sofrido menos. Bom, indo aqui agora um pouco para o cenário norte-americano, tá? Porque eu acho que é necessário fazer todo esse interlúdio de várias, esse prelúdio de várias coisas hoje, essa introdução. Porque nos Estados Unidos a gente teve alguns fatos, né? O primeiro é o ritmo de produção das vacinas lá continua aumentando. A Moderna está falando de já atualmente fazer 40 milhões de vacinas por mês e chegar ali talvez a uma produção no melhor momento de 50 milhões de vacinas por mês. A Pfizer já fala em entregar ali algo como 13 milhões de vacinas por mês. Por mês não, por semana, perdão. O que por mês, já está fazendo atualmente, não? O que por mês daria uma conta aqui de cabeça, 52 milhões de doses, e diz que pode ampliar isso ainda mais e agora mais rapidamente. Então, tem algumas estimativas até que os Estados Unidos poderia ter até junho ou julho ali mais de 700 milhões de doses de vacinas, ou seja, o que basicamente, considerando duas doses e que crianças abaixo de 2 anos não podem ser vacinadas, levaria ali a um, sei lá, ainda que você considere as pessoas que não querem ser vacinadas, problemas na velocidade de aplicação, basicamente os Estados Unidos até maio ou junho, né, estaria ali basicamente completamente, quase completamente vacinado, né, muito bem vacinado. Claro que a gente vê cenários diferentes nos Estados Unidos, tá? Porque os Estados Unidos, claro. Claro que Israel, Escócia também, que estão com um ritmo de vacinação muito rápido também, tem mais de metade da população inoculada, né? menor que os Estados Unidos, claro, mas com a vacinação indo muito bem. Tem ali excelentes lições, mas pensando no maior país que está passando por isso, que é os Estados Unidos, a gente tem cenários diferentes, né? Por exemplo, South Dakota foi um estado que pequeno, que está com a menor taxa de desemprego nos Estados Unidos, e ele demonstra ali o quanto até a densidade populacional impacta nos efeitos da doença, né? Porque é um estado que teve poucas restrições, provavelmente até de forma errônea, mas sobreviveu a isso, porque é um estado não com toda a população não vive tão perto, teve mortes, teve problemas, mas todo mundo esperava problemas maiores, tá? Então, até um caso um pouco estranho aí. Mas a gente vê outros estados, por exemplo, Michigan, que começou a tirar restrições desde o Natal ali, sabe-se lá por quê, passou também por esse momento, mas agora já começa ali a ter um aumento no número de casos. Embora no país esteja caindo, a gente vê em cada estado uma situação um pouco diferente. Então acho que vale a pena ficar de olho nisso, porque alguns especialistas dizem que alguns estados norte-americanos, apesar da vacinação estar andando, já, por exemplo, em Michigan já tem 22% da população imunizado, que é bastante. Mas tem um tempo para a primeira dose das vacinas atuar, tem que tomar a segunda dose. Então tem um risco aí, além de 80, 78% ainda não terem sido vacinados. Então tem um risco, caso os Estados Unidos ande muito rápido, de uma terceira onda, tá? Mas não acho que seja nacional. Mas em alguns estados é possível que algo dessa gênero aconteça. Isso é apenas. Não acho que. Quer dizer, eu não sou epidemiologista, não tenho, na verdade, não tenho a mínima ideia. Mas não parece tão provável que os Estados Unidos tenham uma onda tão gigantesca assim. Mas é um risco aí em mente, apenas porque se isso acontecesse, aí todas as perspectivas de melhora ficam mais lentas para o mundo inteiro, já que lá tem dos países com maior população, por uma série de razões, tem sido que está andando mais rápido com a vacinação. Indo um pouco para a situação geopolítica ainda nos Estados Unidos, que eu não vou falar de Europa depois, ou seja, hoje acabou sendo um programa aqui bem internacional, porque acho que tudo isso acaba impactando o mercado de forma muito direta. A gente teve declarações muito fortes do Biden semana passada, uma até que ele disse que o Putin seria um assassino, né? O Putin respondeu ali com algum tipo de ironia, marcando ali uma teleconferência ao vivo entre os dois e tal. E até curioso, né? Porque se fosse um político, digamos, que não estava envolvido na política, se fosse uma nova pessoa na política, que não conhecesse o Putin, talvez isso fosse mais, não sei se previsível, mas ninguém saberia o que ele poderia responder. E no caso do Biden, ele foi vice-presidente norte-americano por 8 anos, né? Então ele conhece o Putin pessoalmente. Então, você entra no mérito aqui se a declaração é verdade ou não, né? Mas é só curioso a veemência da declaração. O Putin ficou ali meio bravo, pode acabar recrudescendo, né, um pouco as relações entre Rússia e Estados Unidos, que na verdade também nunca foram também as melhores, né? Enfim, mesmo depois da Guerra Fria, a Rússia, claro que é um país muito importante, mas o número de troca entre os Estados Unidos hoje não é tão grande. A única coisa só que acontece com isso é que, querendo ou não, a Europa é muito dependente de gás russo, até por isso que a Europa muitas vezes coloca sanções ali muito mais tímidas sobre a Rússia. Não estou nem falando que as sanções tenham razões, tá? E são questões geopolíticas muito complexas. Mas apesar da Europa muitas vezes ficar do lado dos Estados Unidos, quando isso é contra a Rússia, ela tem ali mais restrições, se posicionar de forma tão firme. Então vamos ver os próximos capítulos disso. Outra reunião também que teve foi uma reunião no Alasca, em Anchorage. Desculpa pela pronúncia errada, talvez o nome da cidade. Anchorage ou Anchorage, perdão. Entre o Antony Blinken, ali, o secretário de Estado norte-americano, e alguns enviados chineses. Tinha o Jake Sullivan também, que é um representante ali dos Estados Unidos, um assessor de segurança nacional norte-americano. O principal enviado de Pequim, eu vou falar o nome errado, então eu vou abrir mão de pronunciar. Mas tiveram ali uma troca bastante firme ali entre os dois lados, né, se acusando de coisas, Estados Unidos acusando a China de genocídio em Uiguro, a China respondendo que os Estados Unidos promovem genocídio de sua própria população afro-americana ali, né? Então assim, uma troca grande, mas apesar de parecer um exchange, né, uma troca ali muito forte, muita gente já esperava isso, né? Nem teria como ser de outra forma. O Biden tinha que se mostrar firme. A China não podia deixar barato. Dizem que nos bastidores, não é que eles sejam amigos, mas a troca pode ter sido um pouco menos agressiva. Mas claro que isso também traz instabilidade, né? Se esses países brigam, claro, o que que aconteceria no mundo, né? É quase uma guerra mundial, mas acho que a gente não está nesse nível. Só para atualizar sobre isso, saiu agora há poucos minutos, que acho que os Estados Unidos, e dizem ali que o Canadá e a União Europeia, também seguindo os Estados Unidos nisso, estão aplicando sanções sobre a China, tá? Por causa da situação de Uigur. Então, assim, é uma medida firme e vai ter impacto sim, mercado acionário. Enfim, tensão de Estados Unidos e China sempre, de forma geral, é meio ruim para o mercado, tá? E claro, isso acaba levando ali também algumas empresas que aí, infelizmente, a grande maioria não está listada aqui no Brasil, embora no setor de chips tenha algumas empresas listadas aqui sim, a uma valorização de empresas que os Estados Unidos pretende trazer de volta as cadeias nacionais, a mesma coisa para as chinesas, né? Então, a empresa de semicondutores chinesa ali, que até está com uma dívida muito grande, poderia até quebrar essa semana uma delas, que é a CIR, a CMI, salvo engano, mas a China tem outras empresas de semicondutores, enfim, que ela apoia através do governo. Então, essas empresas poderiam sim ter uma valorização ali. E do lado norte-americano, o contrário, a mesma coisa, né? Você, apesar dos Estados Unidos fazer desenho de chips, ele tem pouca produção interna, então poderia acabar ajudando Intel, MP, a Texas Services, a MP Materium, perdão, não, Texas Services é outra coisa, de terras raras. E a gente tem também o setor de terras raras, né, com a Lynas da Austrália, com a própria UU que está fazendo isso agora, com a NIO da Estônia, enfim. Mas todas as empresas que, infelizmente, essas de terras raras que não têm ações aqui no Brasil. Bom, continuando para terminar na Europa, a Europa ali, com o aumento dos casos, está tomando ali medidas mais duras, né, restritivas. Isso, claro, afeta bastante ali um cenário, né, de recuperação econômica europeia. Deve ficar mais lento, o ritmo de vacinação lá está muito lento, eles ainda, por uma série de razões, né, mas enfim, restringiram um pouco a vacinação da principal vacina que estava disponível lá, que era da AstraZeneca. Então, assim, a Europa ainda pode passar por bastante momento de dificuldade, o que, claro, acaba afetando o mundo inteiro, visto que é um continente com alto poder de compra, população, se pensar na Europeia toda, também não é muito longe significante, pensando no não na Europeia e no continente como um todo. Então, também é uma coisa aí para ficar atento, tá? Como a União Europeia vai acabar respondendo a esse novo momento aí, já que lá também existem problemas de vacinação e de compras de vacina. Inclusive, uma tensão com o Reino Unido por um potencial ali proibição de venda de vacinas da AstraZeneca que são produzidas em continente europeu para o Reino Unido ou para qualquer país do exterior. Para terminar sobre a questão das vacinas, um ponto até que eu não falei antes, os Estados Unidos decidiu ali das 30, cerca de 30 milhões de doses, de acordo com o New York Times e outros veículos de imprensa, que eles têm ali de vacinas da AstraZeneca que ainda não foram aprovadas no país. Eles decidiram doar 4 milhões para Canadá e México, que são os países ali que ele, no total, né, que eles têm fronteiras. O Brasil também e a própria União Europeia estavam pedindo essas vacinas. Claro, com os problemas com a AstraZeneca ali que tiveram na Europa, que já muitos países já voltaram com a vacinação através dessa vacina, mas teve ali algumas interrupções semana passada por causa de uma questão de coágulos. Imagino que a União Europeia até diminuiu um pouco a pressão. O Brasil até declarou que mandou uma carta para o Biden pedindo isso, né? Estava ali negociando. O fato é, hoje a AstraZeneca terminou os estudos nos Estados Unidos. A eficácia lá nos Estados Unidos foi de cerca de 79% no estudo. Pediu a aprovação emergencial. Mas aí tem que ver se o governo norte-americano vai querer usar essas vacinas e acelerar de vez a imunização lá, né, uma vez que é um novo lote ali, sei lá, talvez de 26 milhões, se eles estão doando 4 para acelerar muito. Isso já teria um efeito, um side effect, digamos assim, um efeito em consequência, né, um efeito correlacionado, que seria uma possibilidade de você liberar vacinas da Pfizer, da Moderna e da Janssen para ir para outros países, uma vez que a vacinação norte-americana poderia acabar mais rápido se usando as vacinas da AstraZeneca, ou os Estados Unidos, mesmo com essa aprovação, fala, olha, a gente não vai ficar com essas vacinas mesmo, porque já tem muitas pessoas nos Estados Unidos já com restrições a qual vacina vão tomar, né? Depois de todos esses problemas aí com públicos, né, com a vacina da Astra sendo justos ou não, pode ser que a população tenha alguma restrição a tomar isso, então isso acabaria gerando um problema tão grande que os Estados Unidos decidem doar essas vacinas. Se parte disso viesse para o Brasil, claro, ajudaria o sistema de imunização aqui, mas a gente não tem como cravar nada disso, seria só um efeito aí que, se acontecesse, poderia acabar acelerando um pouquinho a vacinação aqui, tá? E a gente nem sabe a quantidade de doses, mas é só para colocar também esse último efeito aí sobre observação. Bom, como eu já tô próximo de meia hora, tá? Eu queria falar de algumas empresas, mas vi que hoje não vai dar tempo. Vou só fazer mais um comentário de uma coisa aqui que parece nem ter correlação com a bolsa, mas que saiu agora. Foi ali uma notícia na CNN de que o governo poderia criar um ministério, um novo ministério para o Pazuello, que era o ministro da Saúde que acabou de deixar o cargo, né? Também foi uma medida ali, tentativa de medida apaziguadora com a sociedade, com o Congresso, embora o novo ministro ainda não tenha dito muito, ninguém entende muito bem o que pensa e nem como as coisas vão ser. Mas o Pazuello ali poderia de alguma forma ser responsabilizado na justiça por pela condução esquisitíssima, né, da pandemia enquanto ele estava lá. E, de toda forma, o que aconteceu foi que o governo possivelmente estaria criando um novo ministério Pazuello, Ministério da Amazônia, algo nessa linha. Talvez até para ele manter o foro privilegiado no STF. Tem que ver até que ponto isso pode gerar consequências políticas, tá? Porque, de alguma forma, Tudo bem que ele não tá mais relacionado com a saúde, mas acho que de certa forma esperavam a saída dele ali do governo agora, né? Até por uma questão de bom senso, talvez, visto os problemas que se tiveram aí no setor de saúde nos últimos tempos. Então, a ver se isso não pode ter consequências políticas, tá? Que poderiam afetar o mercado, que poderiam gerar mais instabilidade no país aí, né? E quando eu digo instabilidade, assim, não é nem que é bom ou ruim, tá? É só no sentido de ficar mais imprevisível do que já tá em uma imprevisibilidade monstra pelo fato da gente não ter coordenação nacional. Mas, isso é só um fato aí meio fora da curva, né? Para terminar, um comentário rápido aqui de uma empresa, só para não ficar sem nada. A Ultrapar hoje soltou ali mais uma notícia, né, que poderia estar próxima de vender Oxiteno ou para Indorama, que é um grupo asiático, né, ou para Advent. A Advent aparentemente deu o maior lance, mas o leilão ainda parece não estar finalizado. A Ultrapar tinha um plano ali bastante agressivo de expansão alguns anos atrás, que contemplava a compra da Liquigás, né, que era da Petrobras, que depois acabou sendo comprado por outro competidor, porque o CADE reprovou o negócio, e também a compra de um outro distribuidor, né, pela Ipiranga, né, de um concorrente que também foi barrada pelo CADE. Então o CADE acabou fechando meio barreiras de crescimento ali da Ipiranga para a compra da Alesat, né, também foi reprovada. Uma vez que ela não conseguiu fechar os negócios que chegou, fechou financeiramente, mas não conseguiu ter as aprovações concorrenciais por causa das, digamos, das concentrações de mercado decorrentes. Então a Ipiranga ficou um pouco, Oxiteno no caso, né? Oxiteno não, para um grupo ultra, sem avenidas de crescimento tão claras, tinha um conselho de administração talvez não tão ativo, né? Então fez algumas trocas no conselho, trouxe o Marco Lutz, que é visto como um dos caras que ajudou a Cosan muito a crescer, foi presidente da Cosan, fez mais algumas trocas ali, né? A Pátria também entrando de forma mais firme, a Pátria que tem um histórico muito legal quando entra, quando é um investidor mais ativista em empresas. E também está em negociações para vender a Extra Farma. Então, na verdade, como eu já até comentei aqui em outra edição, a Ultra Farma está indo um pouquinho mais para o seu core business ali, né? Fechar mais em transporte de gás, fechar em refinarias, caso compre a refinaria em Santa Catarina, não, no Rio Grande do Sul, perdão, Alberto Pasqualini, da Petrobras. E também no setor, claro, da Ipiranga, né, que é a venda de combustíveis. É um pouco preocupante, sim, pela questões de carros elétricos, de troca ali de matriz energética, mas acho que a Ipiranga, a Grupo Ultra, né, através da Ipiranga, que com certeza já era a maior empresa do grupo, mas vai ganhar ainda mais importância após a venda desses ativos aí, tanto da Extra Farma quanto do Oxiteno. Não dá para falar que é uma má estratégia, mas é uma estratégia talvez muito consolidadora num combustível, que aí eu tenho uma opinião não polêmica, mas é só um fato que eu vi algumas, e me fez até repensar, porque eu vi esses dias, que claro, a gente precisa de uma mudança da matriz energética, não tenha dúvidas, o número de carros a petróleo vai diminuir, a gasolina no caso, a gente tem mais carros elétricos, mas ainda, claro que os saltos tecnológicos mudam isso muito rápido, tá? Então pode vir uma mudança tecnológica que mude isso de forma exponencial daqui uma semana, não sei. Mas pela tecnologia que a gente tem até hoje, pelo custo do carro elétrico, principalmente em países como o Brasil, mais pobres, né, infelizmente, com uma extensão muito grande territorial, em que muita gente, principalmente em cidades do interior, depende muito de carro, a gente não tem transporte público decente, não tem nas cidades menores, principalmente, não que nas grandes seja boa, mas nas menores a gente, muitas pessoas, claro, muita gente não tem carro, mas tem pessoas que só conseguem ali transporte, talvez em alguns horários, porque tem um carro, porque tem uma